O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas.
Título deste episódio: mais buracos fundos provocados pela busca do amor e também pela prisão de ventre. Bom, esta semana nós temos estado a desbravar o mundo maravilhoso dos encontros potencialmente românticos que resultam em caos e miséria. Tenho aqui mais dois depoimentos.
Vamos.
De mulheres que deixaram isto no grupo do Reddit Ask Women. Esta tem o nome no Reddit de Sleepflower80. Diz ela: alinhei num blind date. Para quem não sabe, é aquelas saídas em que não se sabe quem é a outra pessoa, não é? As pessoas mandam-se assim, é sempre arriscado. Alinhei num blind date, mas antes trocámos algumas SMS. Isto foi ainda antes dos telemóveis terem câmara.
Ui, ao tempo.
Esta senhora ainda era telecel. Isto foi há muito tempo. Isto foi antes dos telemóveis terem câmara. Sim, sou tão velha, diz a senhora. E como os telemóveis não tinham câmara, não podíamos trocar fotografias nem nada. Por isso, alinhei neste encontro às cegas. Uma das coisas que ele me tinha dito é que tinha 1,88m de altura, pelo que eu esperava encontrar um gigante, uma vez que eu tenho 1,52m. No dia do encontro, eis que aparece um homem mais baixo do que eu, que prontamente começa a acusar-me de lhe ter mentido sobre a minha altura.
Hã?
Foi a discussão mais surreal que tive num encontro, sendo que o encontro não durou muito, uma vez que o homem não parava de repetir que lhe era impossível namorar com uma mentirosa.
Hã?
Perdeu a cabeça.
Ou seja, este tipo vendeu-se de uma forma absolutamente errada, não é? Tenho 1,88m, dizia ele, do alto do seu 1,5m.
Se calhar enganou-se a escrever.
Ao perceber que conseguia ser ainda mais baixo do que a rapariga com quem ia sair, ele entrou numa espécie de uma realidade alternativa, onde possivelmente ele continuava a ter 1,88m na cabeça dele.
Se calhar, continuava a ter.
Ela é que tinha mentido. Estou a imaginá-la em choque, com o seu 1,52m de altura, enquanto ele grita com ela cá de baixo: "Ah, Drabona! Afinal tens 2 metros! E ela dizia: "Mas tu é que mentiste?" E ele sem chegar com as perninhas ao chão na cadeira.
E se...
"Não menti nada, tenho 1,88m.
E se a mãe desse rapaz durante toda a vida disse: "Tu tens 1,88m, meu amor"? E esse rapaz nunca pegou numa fita métrica. Nunca foi.
Não, não, assim, aceitou.
E sim, mamãe, eu tenho 1,88m.
Aceitou.
E durante toda a vida tinha 1,88m.
Bom.
E nunca pôs em causa.
Se esta é estranha, esta... Bom, esta é curta, simples e fascinante.
Esta foi o aquecimento.
É uma jovem que diz: conheci um tipo no OkCupid. O OkCupid é tipo Tinder, não é? É uma app para conhecer pessoas e, como o próprio nome indica, para que, tudo correndo pelo melhor, Cupido dispara suas flechas na direção de duas pessoas e a magia acontece. Ok, conheci um tipo no OkCupid, diz ela. Ele tinha 24 anos, eu tinha 25. Ele aparece no nosso encontro, trazido pela mãe, que eu achei que eu tinha ido levar lá. Qual não é o meu espanto quando a senhora se senta connosco para almoçar? Foi tão estranho e desconfortável.
Não. Desconfortável porquê? Não se entende. As pessoas também às vezes elevam demasiado a...
Tudo é desconfortável. Epá, tudo. Agora.
Ai, que eu sou tão exigente. Epá, estava lá a senhora como a senhora também.
Eu ouvi bem o que tu disseste.
Não era bem isso que eu queria dizer, mas foi o que saiu.
Pois claro, como almoço, não é?
Sim, como sim, almoço, claro,
claro. Como a senhora.
Como a senhora.
Ela diz que, na verdade, a senhora até era simpática e tudo, mas enquanto almoçávamos, ele mandava-me mensagens a dizer: "Por favor, não te zangues, a minha mãe é a minha melhor amiga."
Olha, estás a ver?
Foi tão absolutamente bizarro, diz ela, que a primeira coisa que fiz quando cheguei a casa foi ter um ataque de riso tão grande que mal me aguentava em pé.
Ai, imagino.
Isto é fascinante. E caso alguém tenha dúvidas sobre isto, não, malta, por muito querida que seja a vossa mãe, por amor de Deus, não a levem para um primeiro encontro, porque não vai funcionar. A questão é, de quem foi a ideia, não é? Será que foi dele? Será que foi a mãe que lhe diz: "Ai, tem paciência, vais conhecer uma potencial namorada, quero ir"?
E sabes a resposta ou não?
Conhecer também. Não deu em nada.
Ah, não, mas... Ok.
Ah, não, não sei como é que isto...
Quem foi? Quem é que deu o primeiro passo de levar a mãe?
Mas é bonito ele referir-se à mãe como a sua melhor amiga. Embora também francamente estranho neste contexto. Apesar dele ser querido e da mãe dele ser querida, a rapariga diz que não quis, de facto, voltar a ver estes queridos.
Não se percebe.
Eu não sei como é que ela não começou a rir no momento.
Sim, sim.
Meu Deus.
Esta é a minha mãe, veio aqui trazer-me e vai almoçar connosco. Bom, ora bem.
Esta é a minha mãe. Que vai... Oh, mãe, senta-te.
Senta-te,
mãe.
Ah, ok.
Senta-te.
A senhora mãe ainda diz: "Não, não quero, me dá bem.
Está bem, está bem, está bem."
Bom,
isto não esteja desconfortável, pois não? Não, não.
As histórias bizarras têm uma vida estranha, porque aparecem, desaparecem, vão e vêm como as marés. E ao longo da história desta rubrica passam milhares e milhares e milhares de histórias. E até histórias super marcantes na altura em que saíram acabam esquecidas por nós. E eu passo a explicar o que aconteceu. Eu ontem recebi várias vezes uma história bizarra, absolutamente fascinante. A primeira pessoa que me mandou foi o nosso produtor, o André. E ao ler a história eu delirei com essa história. Não só isto, como ontem no camarim do Taskmaster eu estava a contar a história à equipa do programa. Estavas lá também, Vasco, e achámos incrível essa história. E eu estava com uma tremenda pica para a contar aqui. Mas hoje, eu não sei que raio de processo aconteceu, à mesa do Café Martins, onde eu preparo as edições do Homem que Mordeu o Cão, no momento em que me preparo para escrever a história, há um pequenino sinal de alarme que soa na minha mente, que é um sinal de alarme que me dizia: tu não contaste já isto? E eu entrei numa espécie de um diálogo interior comigo próprio. E ainda bem que foi interior, porque senão, epá, possivelmente ia ser estranho com o café cheio. Que foi do género: epá, tu já contaste esta? Eu não contei nada, eu nunca me esqueceria disto. Olha que já contaste. Epá, mas o Vasco também se riu com isto e ele lembra-se de tudo. Já contaste? Então fiz uma busca nas notas, onde escrevo as edições do Homem que Mordeu o Cão desde há anos. E fiz uma busca pela palavra-chave da notícia, que não vou já dizer qual é. E a palavra já foi usada em algumas edições desta rubrica. E entre elas, lá estava esta. A história que ontem voltou a tornar-se viral já tinha passado por esta rubrica em 2019.
A mesma pessoa ou voltou a acontecer o fenómeno?
Não, não, a mesma pessoa, o mesmo caso. É, a história é de 2019. Só que, pá, Macacos Me Mordam é tão boa e é tão estranha que eu acho que não perdemos nada em contá-la de novo aqui.
Vamos
Porque há muita gente que não ouviu, se calhar, na altura. E isto aconteceu em Hong Kong. E eu peço-vos que se ponham na pele desta senhora. E lamento o ponto de partida disto, mas asseguro que vai valer a pena. Porque, a não ser que tenham ouvido isto em 2019, de resto nunca ouviram nada assim. A referida senhora estava com prisão de ventre, ok?
Uhum.
Não sei se já passaram por isto. Eu, felizmente, não padeço desta maleita. Esta tripa parece um relógio suíço. Como assim parece um relógio suíço, perguntam vocês? E respondeu: sim, sim, malta, de hora a hora sai-me um cuco e tudo. Mas seja uma estupidez.
Sai de um quê?
Um cuco.
Ok. Em caso de prisão de ventre, sai de um cuco?
Um cuco no cu. Mas, prisão de ventre, um flagelo, sem dúvida. E era disso que padecia esta querida senhora, cujo nome, compreensivelmente, se mantém anónimo. A dita senhora decide ir à casa de banho para contrariar esta maçada e esvaziar a tripa. Epa, e dá tudo. A senhora dá tudo na casa de banho. Concentra-se, respira fundo, invoca os poderes da força. E eu gostava que a palavra força aqui tivesse a dimensão mística que tem no Star Wars, mas não, neste caso era mesmo força-força. E que força, meu Deus, esta senhora estava decidida a não se deixar vencer pela prisão e mandar tudo cá para fora de uma vez. Então fez força, fez imensa força e mandou. Mandou tudo fora, só que mandou demais para fora. Não fiquem assustados, não mandou para dentro da sanita mais do que era suposto sair. Mas algo saiu efetivamente dela, juntamente com o que ela tinha preso há dias. Sabem o quê? 10 anos de memórias da vida dela. Passo a explicar. Quando saiu da casa de banho, aliviada, alguns membros da família da senhora dizem que ela começou a ficar com estranhos lapsos de memória. E em conversa com ela perceberam que os lapsos eram mais complicados do que pareciam. A senhora, depois de sair da casa de banho e de uma das mais fenomenais libertações de prisioneiros de cá memória, estava com, e esta foi a palavra que eu procurei no arquivo de edições do Homem que Mordeu o Cão, amnésia. Uma amnésia que afetava os últimos 10 anos da vida dela. Esta ida ao WC foi de tal modo potente, ela fez tanta força, que aquilo varreu-lhe da mente uma década de memórias. Ok? Ponham-se na pele dela, lembrem-se do que era a vossa vida em 2014. E imaginem que saem da casa de banho e é para 2014 que voltaram. Epá, eu estou a imaginar isto a acontecer-me. A sair da casa de banho à procura do meu filho de 5 anos e a ficar em choque com a presença de um rapaz de 15 com buço na minha casa. Quem é você? É um gatuno? Onde está o pequenito? Que sensação absolutamente bizarra. A família levou a senhora ao médico. O médico, um neurologista chamado Peng Jiaxiong, explicou que isto de facto está identificado nos compêndios de medicina. Chama-se amnésia global transitória. Tem a ver com uma veia na jugular.
Jesus.
Epá, numa situação de esforço insano pode bloquear.
Atenção, força na casa de banho pode ser perigosa.
Pode.
Há casos de... Estou a falar a sério.
Desculpa, estar a rir, mas é que já não consigo.
Não, é verdade, às vezes...
Pode comprometer o devido fluir do sangue até ao cérebro.
Exatamente.
Okay?
Exatamente.
E pode acontecer quando se faz muita força no cocó, mas também quando se carregam coisas muito pesadas. Pode acontecer. O que seria uma forma mais digna de ficar com amnésia, porque carregaste uma caixa cheia de, pá, de chumbo.
É isso.
Não é? E de repente, não é dos últimos 10 anos. Okay,
isso é para ser chumbo, que seja carregado e não.
Claro, claro. A amnésia da senhora durou cerca de 8 anos e depois disso as memórias foram voltando, mas o médico diz que foi ajuizado levarem a senhora ao hospital porque, às vezes, esta amnésia pode redundar num AVC. Não há muitos casos registados desta amnésia, é uma coisa rara, mas há o caso documentado de um homem de 58 anos de Taiwan que fez o pleno. Não só fez imensa força num momento de prisão de ventre, como a seguir, enervou-se largamente a assistir a um debate político na televisão e pumba, amnésia!
Ah, ok. Foi o combo das duas coisas, não é?
Foi.
Deu cabo daquela, daquele cérebro.
Cocó físico e cocó político. Por isso eu digo e repito, e gostaria de terminar com esta mensagem que eu penso que é útil. Malta, comam fibras, caneco.
É melhor é.
Mas sabes o mais engraçado disto tudo? Fibras. A coisa meta é que a história da senhora que se esqueceu, tu também te esqueceste.
Também esqueci.
Nós todos também nos esquecemos.
Sim.
Porque estávamos cá.
É verdade.
Estávamos cá em 2019.
Não estávamos de férias?
Não sei.
Não, sim, 2019, exatamente. Oh.
Estamos e eis que Marisa entra e eu digo: o cocó da senhora tinha poderes mágicos.
É uma ótima frase.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas.